Podcast Oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês do estúdio Live Oak em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan, como você está e onde você está?
Bem, Priscila, você sabe, estou híbrido, assim como o resto do mundo. Recentemente fiz uma live no Facebook que foi fantástica. Na semana passada hospedei o vencedor do leilão silencioso da Fundação BNI em minha casa para uma degustação de vinhos e um jantar. E esta semana estou fazendo o Ivan's Inner Circle, que é para membros e equipes de liderança do BNI nos Estados Unidos. Então, isso é apenas uma amostra de algumas das coisas que tenho feito.
Ah, isso parece bem divertido.
Ah, a parte do vinho em particular, eu acho, Priscila.
Sim, aposto que foi ótimo.
Tenho uma convidada comigo hoje, ela é uma amiga, o nome dela é doutora Lisa Hines. Doutora Hines é a diretora nacional do BNI nos Estados Unidos. Ela tem um bacharelado e um MBA da St. Leo University em Administração de Empresas. Ela obteve um PhD em Liderança Organizacional com especialização em liderança empreendedora pela Regents University School of Business. Lisa atua no Conselho de Consultores da Regent University para o programa de MBA e é professora adjunta da Regent University nos programas de doutorado em liderança estratégica e MBA. Lisa acabou de ser convidada para lecionar na Concórdia, em seu programa de MBA sobre liderança. Então, estou ansioso por isso. Ela também atua na Universidade Internacional de Piemont e na Universidade do Pacífico, de Los Angeles. Uau! Ok, você tem ensinado muito, Lisa. Isso é incrível. Bem-vindo ao BNI Podcast. Você tem uma história incrível e eu adoraria que você contasse como você se tornou parte do BNI.
Sim, ótimo. Muito obrigada. Então, a minha jornada começou em 2004. Eu estava trabalhando para uma empresa de catering muito bem sucedida e fizemos uma loucura. Fizemos ligações frias. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. E foi assim que conseguimos algumas vendas. Eu simplesmente odiava, porque o que se resume a isso? É o que o primeiro que chegava lá atendia o telefone quando ele tocasse e conseguia a venda. E eu odiava muito isso. Eu tive muita sorte, na verdade, de uma mulher que trabalhava na Mary Kay e ela me convidou para o evento de networking. Eu a solicitei para algum serviço de buffet e eu não recebi o serviço de buffet, mas ela disse, sabe, você é uma jovem profissional, muito boa, acredito que se você fosse para alguma coisa de network, se as pessoas te conhecessem, gostassem e confiassem em você, acho que elas te indicariam ótimos negócios para você. Então, eu estava realmente empolgada com a ideia de que isso poderia significar para mim, porque eu realmente odiava ligações frias, eu realmente não cheguei a lugar nenhum com minhas vendas fazendo isso. Então, eu estava mega animada com tudo isso, e com o passar do tempo, né, no decorrer da semana, eu acabei ligando para ela de volta e perguntei se eu podia indicar outros dois amigos, né? Falei que tinha dois amigos, um era dono de uma academia, o outro dono de uma empresa de cercas, e eu falei que eu tinha certeza que eles também gostariam de fazer networking. Daí eu perguntei se eu podia levar essas pessoas para a reunião. E ela me disse que não tinha problema nenhum. Pediu para eu levar quem eu quisesse. Enfim, eu fui na reunião e levei essas pessoas que eu tinha prometido que eu levaria. E eu adorei. Eu me apaixonei por esse mundo. Eu vi como as pessoas estavam trabalhando juntas, fazendo negócios juntos. Umas com as outras. Era tão saudável, né? Tão emocionante. Mas tinha muito mais oportunidades do que qualquer outra coisa que eu já tinha experimentado antes. E eu pensei, bom, este lugar é o lugar certo para mim. Então, eu realmente saí de lá muito empolgada. Saí de lá correndo, voltei para o escritório e falei com o dono da empresa como foi ótimo, como eu aprendi muitas coisas sobre os negócios, como eu poderia gerar referências para o nosso negócio e aprender mais, né, sobre networking, enfim. Eu poderia realmente expandir as oportunidades para a nossa empresa. Daí ele me viu assim, né, tão empolgada, ele falou, olha, Lisa, Você precisa se acalmar. Eu também já fui numa reunião do BNI e não consegui nenhum negócio. E você também não vai conseguir nenhum negócio. Daí eu vi, só que eu vi potencial nisso, sabe? Eu disse, olha, confie em mim, me dê a chance que você não vai se arrepender. Daí ele concordou, né, disse ok e falou para eu ir em frente e fazer tudo. Eu preenchi o formulário de candidatura, recebi o cheque, tudo no mesmo dia, foi super rápido. Minutos depois de sair da reunião, eu cuidei de tudo isso. Liguei para o vice-presidente da sessão do BNI e falei, olha, recebi minha inscrição, recebi meu cheque, como posso te entregar isso? Ele já falou, olha, vem aqui no meu escritório, que eu tenho fechamento chegando, mas você pode simplesmente deixar ele aqui. Daí eu fui até o escritório e diligentemente deixei lá. Ele me falou que ia me retornar, né, que ia me ligar novamente para a gente agendar uma entrevista, que ele estava resolvendo algumas coisas. E eu falei, ok, né, fantástico. Só que daí eu fui embora e passaram 2 semanas e ninguém retornou, não tive nenhuma notícia, então eu realmente não sabia o que fazer.
Ah, isso é constrangedor. Eu odeio quando os grupos são indiferentes com as novas inscrições, dessa forma. Eu sei que você tem algumas ideias sobre como isso pode ser feito melhor, porque há momentos em que um grupo precisa dizer não. E pode ser algo muito claro, como um conflito de especialidade. E os grupos precisam dizer não. Então você tem que ter algumas ideias sobre o impacto disso na pessoa para quem está dizendo não e sobre como lidar com isso de uma forma mais eficaz.
Nossa, sim, eu acho muito importante. Eu acho que quando você recusa uma candidatura, a primeira coisa que você tem que lembrar é que isso coloca uma atitude negativa naquela pessoa e na pessoa que convidou, né, esse convidado. Então, eles ficam bem chateados. E sim, se fosse um cliente super importante para ele, realmente poderia ter prejudicado esse relacionamento, você pode realmente estar terminando esse relacionamento comercial, qualquer relacionamento que possa existir entre eles. E uma das coisas que descobri ao longo dos anos é que isso contamina muito os membros do BNI, as pessoas do grupo, ou até mesmo qualquer associação com o BNI. Eu encontrei pessoas, né, que falaram, ah, sim, eu já me inscrevi no BNI, só que eu fui rejeitado, nunca vou fazer negócios com ninguém que já tenha se associado ao BNI, eu acho que isso é complicado. E é claro que existem muitas pessoas que têm motivos legítimos, né, para não levarmos para dentro do BNI, mas quando você está avaliando as pessoas, você precisa realmente entender as razões pelas quais você está recusando ela. Você precisa ser muito cuidadoso no processo para ter certeza de que não está impactando a vida dela a longo prazo. Então, temos que ser muito cuidadosos em como fazemos isso. Eu acho que muitas pessoas são razoáveis, né? Eles entendem, tipo, se houver várias pessoas competindo, por exemplo, né, pelo mesmo lugar, eles vão entender que não necessariamente eles vão ser escolhidos. Mas temos que ser muito, muito atenciosos, assim, quando recusamos alguém, sobre o impacto que isso pode causar na vida deles.
Então, como você recomendaria que as recusássemos? Eu sei que você queria falar um pouco sobre a aprendizagem contínua e a regra de platina. Você quer mencionar isso?
Quero, sim. Se você tiver que recusar alguém, eu acho que uma das coisas, né, se houver várias pessoas competindo, vai ser mais fácil informar com antecedência. Por exemplo, olha, você está competindo com várias pessoas, não podemos necessariamente levar todos, mas vamos trabalhar para encontrar um novo grupo para você imediatamente, ou até mesmo iniciar um grupo para você. Então, assim, a maioria das pessoas vai aceitar muito bem, desde que sejam avisadas com antecedência. Vamos falar, olha, podemos encontrar outro grupo, há outros grupos disponíveis, vamos trabalhar duro para conseguir, né, ter esse suporte. Então, todo mundo acaba entendendo. Mas acho que uma das coisas que temos que lembrar é que temos que agir sempre com muito profissionalismo com os nossos convidados e com os nossos candidatos. Porque quando fazemos isso, realmente estamos cumprindo a nossa missão, que eu já sei qual é, você já sabe, que a nossa missão no BNI é ajudar os nossos membros a aumentar os seus negócios por meio de programa de marketing de referência profissional estruturado e positivo. E permitir, né, e ajudar eles a desenvolver relacionamentos significativos e de longo prazo com profissionais de negócios de qualidade. Então, assim, todos que interagem com o BNI devem ser tratados com esse nível de profissionalismo, para que eles tenham uma experiência muito boa e que todos eles, né, que convidem outras pessoas, tenham essa mesma experiência, porque eles realmente estão nos ajudando a cumprir nossa missão.
Tratá-los como eles querem ser tratados, que é a regra de platina de Tony e Alessandra. Não é a regra de ouro. Trate as pessoas do jeito que você quer ser tratado, mas trate as pessoas do jeito que elas querem ser tratadas.
Certo. E eu só acho que ter uma comunicação clara com as pessoas, deixar elas entenderem o processo de como proceder, aceitar ou recusar candidaturas, deixando ela sendo bem participativa em toda a ação, todo o processo, faz com que ela não tenha uma atitude negativa com relação ao BNI quando as coisas não funcionam necessariamente da forma que elas esperavam, né? Muitas das vezes eu explico a eles, olha, você ficaria surpreso como o próximo grupo pode realmente se encaixar melhor para você. Então, você tem a sorte de ter essa oportunidade de ter sido recusado aqui, mas vai ter a oportunidade de participar de um outro grupo, né? Então, a maioria das pessoas aceita, sim, muito bem ser recusada.
Sim, você sabe, se um grupo está lutando com isso por algum motivo ou outro, eles definitivamente devem conversar com seu diretor consultor ou diretor executivo ou o diretor responsável por toda a região para obter alguns conselhos sobre como fazer isso adequadamente.
Sim, isso é uma das coisas que temos que fazer. Sempre temos que praticar a aprendizagem contínua no BNI. Precisamos garantir que as pessoas que liderem nossos grupos, em todos os níveis, sejam treinadas, que entendam como desempenhar suas funções de maneira profissional e eficiente. E eles sabem como fazer alguma coisa, como ir para conseguir o que há de recursos através do diretor consultor ou do diretor executivo para garantir que o grupo esteja funcionando de forma eficiente e eficaz. Então, não apenas os membros, mas os convidados precisam ter uma ótima experiência, sim. E essas são realmente as coisas pelas quais estamos nos esforçando.
Então, você foi de NO, não, para ND, o diretor nacional do BNI nos Estados Unidos. Se você pudesse nos dar brevemente alguns dos papéis que você serviu para ir de NO para ND, eu agradeço.
É muito irônico, né? Então, aqui estou eu, a pessoa que foi dito não para se juntar ao grupo. Eles ligaram 6 meses depois e me falaram, olha, estamos precisando de alguém para servir como vice-presidente. E foi eu a pessoa. É realmente muito engraçado. O meu primeiro papel de liderança no BNI foi de vice-presidente, mas eu ocupei todos os cargos do BNI, exceto o diretor de área. Então, eu me certifiquei de servir em exatamente todas as posições de apoio. Eu era uma diretora executiva, né? Então, eu entendo exatamente o que os nossos líderes que dirigem, né, nossa organização vivenciam. Porque eu era, né? Então, a única coisa que eu não fiz mesmo foi ser diretor de área. Então, eu estou bem orgulhosa pelo fato de que não há nada no BNI que eu não tenha feito.
Bem, isso é muito incrível. Elissa, muito obrigado por todo o trabalho que você faz no BNI e seu trabalho como diretora nacional do BNI nos Estados Unidos. Eu agradeço por você estar no podcast hoje.
Muito obrigada por me receber. Eu adorei muito tudo isso.
Muito obrigado. É com você, Priscila.
Ok, obrigada. Acho que é isso para essa semana. Obrigada pela ótima informação. Este podcast é patrocinado por www.maisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e inspiração necessária para aprimorar poderosamente a sua experiência dentro do BNI. Então, confira o ótimo material disponível para você em www.maisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado. Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e estamos ansiosos para que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI.